política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O governador Eduardo Campos, o ex-governador Eduardo Campos, deixou o governo na última semana, na sexta-feira, e agora o governo passou a ser conduzido por João Lira Neto, que inclusive já tomou as primeiras providências, fundando inclusive uma nova secretaria da micro e pequena empresa. Mas Eduardo Campos passa a trilhar agora um novo caminho político, o maior desafio da sua vida, e talvez o maior desafio de um político pernambucano, já que o ex-presidente Lula tem origem em Pernambuco, mas viveu toda a sua vida no estado de São Paulo. Em relação ao governo deixado por Eduardo, para mim, o governo Eduardo Campos vai deixar saudades para o estado de Pernambuco. Pode causar uma certa surpresa o que eu estou falando, mas Eduardo Campos foi um governador ruim para Santa Cruz do Capibaribe, principalmente no segundo governo. Mas para o estado de Pernambuco, ele foi o governador que mais construiu hospitais em toda a história do estado. O estado cresceu mais do que o Nordeste, e o Nordeste cresceu mais do que o Brasil. Pernambuco está no caminho, de fato, do desenvolvimento, porque teve um governo atento para isso, tanto na questão da economia, inclusive em várias regiões, como no sertão de Pernambuco, nunca tiveram tantos avanços, investimentos, por exemplo, no setor da educação. Os avanços provocados pelos dois governos de Eduardo Campos no estado de Pernambuco não foram pontuais, e não dá para a gente negar, esconder esses números. Para Santa Cruz do Capibaribe faltou muito mais força política do que atenção por parte do governo. Talvez tenha também faltado um pouco de atenção. Mas a força política é o que difere a nossa região das demais. Até porque quando você percorre todo o estado de Pernambuco nas suas micro-regiões, você consegue encontrar muita obra do governo estadual. Aqui em Santa Cruz é que nós estamos em situação precária, principalmente desde o acesso às inúmeras obras paradas que tem aqui no município. Quem hoje é contra o governo do estado, passou a maior parte do tempo do governo sendo a favor. Então não faz muito sentido hoje que os nossos políticos locais possam se voltar contra o governo e dizer que a culpa foi do governador. Foram deles próprios, tanto de um lado quanto do outro, os que representaram o governo e aqueles que representam nos dias de hoje. O fato é que nós temos, pela primeira vez, a possibilidade de ter um presidente da República, de fato, do estado de Pernambuco. E vendo com a visão mais global, geral, a nível de fato de estado, nós podemos dizer que Pernambuco realmente avançou muito em relação aos outros estados e é exemplo para o Brasil. Parece estranho isso que eu estou falando aqui, mas se nós analisarmos direitinho, a gente vai ver que o problema está muito mais no nosso umbigo do que lá em cima, no Palácio do Campo das Princesas.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e nove minutos, muito bom dia cidade, bom dia região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores da política do poder em todo o estado de Pernambuco, Brasil e, claro, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Comigo, Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Em especial, mandar um abraço à professora Patrícia, da Escola Malaquesa, seu esposo e toda a família que sempre ouve aí o Rádio Debate.
Hoje nós vamos falar sobre a questão da pesquisa, né, Datafolha, que trouxe aí um resultado desastroso para presidente Dilma Rousseff. São 6 pontos a menos nos números de intenção de votos, e o governo começa a ficar de alerta. Eu particularmente já acho que o candidato a presidente será Lula. Vamos ouvir a matéria que foi publicada com os números do Datafolha.
Datafolha: Dilma perde 6 pontos em nova pesquisa. A presidente Dilma Rousseff perdeu 6 pontos em relação à pesquisa anterior, de 14 de fevereiro passado, do Datafolha. Segundo o jornal Folha de São Paulo, em intenção de voto, Dilma tinha 44% e passou agora para 38%. Segundo ainda o jornal paulista, Aécio estava com 16%, agora está com os mesmos 16%. Eduardo Campos tinha 9%, passou para 10%. Mesmo assim, permanece a perspectiva de Dilma ser reeleita no primeiro turno, já que seus principais adversários, Aécio Neves e Eduardo Campos, não cresceram. Dentre os 5 cenários da pesquisa divulgada, o único nome que poderia levar a eleição para um eventual segundo turno é o da ex-senadora Marina Silva, na hipótese de que ela seja o candidato do PSB. A tendência é que ela seja vice na chapa de Eduardo Campos. Nesse cenário, que não inclui os candidatos de partidos menores, Marina Silva aparece com 27% das intenções de voto, Dilma com 39% e Aécio com 16%. Os brancos e nulos são 13% e não sabem ou não responderam 6%.
Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Só um probleminha aí no retorno, está dando muito eco aqui no meu...
Certo. Vamos tentar melhorar agora. Inaldo...
melhorou.
Pronto, melhorou, né?
Bom dia, Ney, para vocês, ouvintes da Rádio Polo.
Não vai ficar como aquela mulher do sanduíche, ixi, da Globo, né? Uma entrevista fantástica. Inaldo, esses 6% de Dilma, Inaldo, para onde foram?
Para os indecisos. Para os indecisos. Essa pesquisa, né, embora eu sempre vejo com muita reserva a pesquisa feita há 6 meses da data do pleito, mas dessas que foram divulgadas até agora, é a mais importante para a gente começar a compreender o processo eleitoral de outubro próximo, porque mostra aí uma tendência de queda da presidente Dilma Rousseff. Ela já chegou a ter próximo de 60% de intenções de votos, está agora com 38%. Então, a tendência de queda é clara. E o mais grave, Ney, é essa tendência começando a se confirmar ou a se consolidar na reta final da eleição, né? Que é porque já estamos no mês de abril, a eleição é daqui mais a 6 meses. Sendo que você vai tirar o mês de junho da jogada, porque vai ser o mês da Copa, o brasileiro não vai estar dando praticamente bola nenhuma para a eleição, né? Então, a presidente entra já num terreno perigoso. Agora, o que é que acontece com os candidatos da oposição que não cresceram em relação à pesquisa anterior, né? A Aécio manteve os mesmos 16% de intenções de voto que teve na pesquisa de fevereiro, e Eduardo Campos oscilou na margem de erro, foi de 9 para 10, significa que também se manteve estacionário. Agora, o que é que acontece? A pesquisa mostra também, Ney, que o Aécio Neves ainda é desconhecido por 25% do eleitorado. Somente 17% dos entrevistados disseram que conhecem bem o senador do PSDB por Minas Gerais. E somente conhecem bem o governador Eduardo Campos, o percentual de conhecimento de Eduardo Campos, somente conhece bem Eduardo Campos 8%. Dos eleitores do Brasil não conhecem Eduardo Campos, isto é, nunca nem sequer ouviram falar no nome dele, 42% do eleitorado, e nunca ouviram falar no nome de Aécio, 33% dos eleitores, né? Então veja que eles, Eduardo e e Aécio não estão capitalizando ainda o desgaste de Dilma porque são desconhecidos. Agora, isso também tem uma vantagem, né? No caso de Eduardo, por exemplo, o fato de ser pouco conhecido significa que ele tem, em tese, mais chance de crescer do que Aécio, porque é muito mais fácil você pegar um candidato do zero e levar para um determinado patamar de intenções de voto, como por exemplo aconteceu aqui em Recife com Geraldo Júlio, pode acontecer com Paulo Câmara. É muito mais fácil fazer isto do que você pegar um candidato já conhecido e com a imagem desgastada para tentar reformular ou remodelar essa imagem. Então, o Eduardo Campos está com esses 10% de intenções de voto. Agora, um dado importantíssimo, Ney, me parece até que foi o dado mais importante dessa pesquisa de ontem do Instituto Datafolha, foi o percentual de eleitores que querem um governo de mudanças, 72%. Na pesquisa anterior, tinha sido de 64%, percentual de eleitores que gostariam de votar no governo de mudanças, e agora já estamos em 72%. Isso vai, naturalmente, estreitando o caminho da reeleição da presidente Dilma Rousseff, porque ninguém pode, de bom senso, vai imaginar que Dilma representa a mudança. E outro dado também muito importante é que ela perde em todos os colégios, os grandes colégios eleitorais do Brasil, especialmente no Sudeste, onde seu percentual de intenções de voto é de apenas 33%, se não me engano, 27%, 33%. Então, no Sudeste, que tem quase metade do eleitorado nacional, né, onde tem a opinião pública mais esclarecida do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, a presidente está aí com um percentual de votos numa marca perigosa, e por todos esses motivos, Ney, é muito difícil que ela consiga a reeleição.
Eu já falei aqui no início do programa que, para mim, o candidato é Lula, sabe? Não vejo a possibilidade do PT arriscar perder a presidência da República insistindo no nome de Dilma Rousseff, principalmente se esses números de Datafolha se transformarem numa projeção de queda. Tivemos outras pesquisas mais na frente e ela for caindo mais um pouquinho, aí começa a aparecer realmente uma linha de queda de Dilma Rousseff. Muito arriscado isso, né?
Olha, é uma possibilidade, ninguém pode negar, né? Lula está no pleno gozo dos seus direitos políticos, então ele pode, naturalmente, vir a ser o candidato. Agora, eu, pessoalmente, acho uma possibilidade pouco provável, não digo impossível, não é isso. Agora, primeiro, se o PT resolver, de fato, substituir Dilma por Lula, estará passando o recibo de incompetência do governo dela, né? Tirou por quê? A mulher tinha direito à reeleição e não foi candidata, mais ou menos o que aconteceu com o PT aqui no Recife, né? Que não quis que João da Costa fosse candidato, porque o governo de João da Costa não estava bem avaliado. Aí tira João da Costa para votar Humberto Costa, não adiantou absolutamente nada. Pelo contrário, o PT tinha hegemonia política no Recife, caiu para o terceiro lugar. Perdeu para o PSB e perdeu para o PSDB, que o deputado Daniel Coelho foi o segundo colocado na eleição. Então, de certa forma, isso também pode vir a acontecer com o PT nacional. Além do mais, se o presidente Lula pensar bem, ele não deve entrar nessa disputa, primeiro porque é uma eleição de risco. Ainda que hoje ele apareça como favorito nas pesquisas, né? Numa simulação que o Datafolha fez, ele aparece com 52% de intenções de voto, mas veja que ele deixou o governo com quase 80% de aprovação. Então, 52% de intenções de voto hoje significa que uma parte do capital político do PT já foi pro espaço. Segundo lugar, ele transformou-se como ex-presidente da República numa personalidade internacional. Não consegue sequer dar conta da quantidade de convites que recebe do mundo inteiro para proferir palestras, participar de simpósios, de congressos, etc. e tal. Então, do ponto de vista da biografia de Lula, seria muito mais lógico e racional que ele continuasse, né, como, tal como Fernando Henrique se encontra, apenas como ex-presidente, um dos condestáveis do partido, uma espécie de conselheiro, de orientador do partido, do que propriamente entrar numa disputa novamente, em outra coisa, em cima da hora, porque se o PT for fazer essa operação de substituição, vai ter que fazer em cima da hora, e correndo o risco de perder a eleição. Então, eu sinceramente, embora não descarte totalmente, mas eu acho mais provável ele não ser do que ser. Agora, o PT, a gente sabe, o PT é muito pragmático, né? Gostou do poder, está a perto de completar 12 anos à frente do governo federal, tudo fará que estiver ao seu alcance para manter-se no poder. Mas os cenários vão ficando cada dia mais nebulosos, especialmente, Ney, se essa CPI da Petrobras for instalada, porque vai aparecer muita coisa que aconteceu durante esses 12 anos na maior empresa brasileira que os brasileiros ainda desconhecem.
Conversava aqui com o Romenick em off, que está aqui ao meu lado. O grande problema do Eduardo Campos vai ser o tempo na TV, né? Pouco mais de um minuto, pelo menos agora, né? Até agora, os partidos se têm muito pouco tempo.
Esse é, Ney, eu também reputo como a sua dificuldade principal, porque ele até agora não conseguiu celebrar nenhuma aliança importante. É o único partido que se aliou ao PSDB foi o PPS, que tem 28 segundos de televisão apenas, porque tem uma bancada federal de somente 7 deputados. Então, você sabe que o cálculo do tempo de TV e do fundo partidário é feito proporcionalmente ao tamanho das bancadas na Câmara Federal. O PPS só tem 7 deputados, o seu tempo de televisão é de apenas 28 segundos, é muito pouco. Aí tem esse Partido da Pátria Livre, recém-criado, que é representado aqui em Pernambuco pela ex-vereadora Edna Costa, foi vereadora aqui no Recife pelo PMDB em 3 legislaturas, mas o tempo, como não tem deputado, ele pega apenas aquela fração de tempo que é dividida proporcionalmente com todos os partidos, é alguns segundos também. Então, esse é, na minha opinião, confirmando aí o que o seu companheiro de bancada afirmou, é que esse é o grande problema do ex-governador Eduardo Campos, é conseguir aumentar a sua aliança para, consequentemente, ampliar o seu tempo de televisão, porque o tempo que ele tem até agora, né, não chega a três minutos, o PSB, o PPS e o PPL, Partido da Pátria Livre. Então ele precisa aí de um PDT, ou um outro partido aí, ou mesmo aí uns 4, 5 desses partidos chamados nanicos, para acrescentar mais um minuto de televisão aproximadamente, para ficar pelo menos com 4 minutos para conseguir dar algum recado ao país. Porque apenas com o tempo que tem hoje, eu considero insuficiente para fazer uma campanha realmente competitiva à sucessão da presidente Dilma Rousseff.
Fica difícil partir para uma eleição de convencimento com esse tempo, né?
É a necessidade da Lei. Não tem nem tempo. Você, para fazer um programa que chame a atenção do eleitor, para se apresentar como uma real alternativa de mudança, precisa de algum tempo de TV. Aquela coisa de meu nome é Enés, ninguém chega à presidência da República apenas com isso. Então, esse continua sendo o grande desafio dele. Não sei se ele tem alguma coisa engatilhada aí, não quer revelar, porque ele, Eduardo Campos, ainda se revela muito confiante na sua eleição. Acha que vai para o segundo turno e que no segundo turno ganhará a eleição. Se ele for ao segundo turno, realmente, porque no segundo turno, você sabe, zera tudo. Então, são 20 minutos de TV, cada candidato terá 10 minutos, independente da quantidade de partidos que o tiver apoiando. Mas o problema é o primeiro, o problema é chegar ao segundo turno com apenas uma coligação pequena, que é o que caracteriza hoje a sua campanha eleitoral.
Tá certo, então, Hinaldo, muito obrigado pela sua participação. Ótima semana pela frente.
Obrigado também, Ney. Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
De volta com o programa Rádio Debate e uma informação que a gente acabei de conversando em off com o Tonho do Pará, ele me confirmou que teria até o mês de junho para deixar o cargo no governo, porque não seria do primeiro escalão, mas ele já entregou o cargo no governo do estado. Na linha, o pré-candidato, inclusive a deputado estadual, ex-prefeito Tonho do Pará. Tonho, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo. Bom dia a todos que fazem, um abraço a Márcia, um abraço a vocês que estão aí na rádio, e um abraço a Santa Cruz do Capibaribe e a toda a nossa região, Ney.
Então, você já não mais faz parte do governo do estado de Pernambuco, já deixou de fato as suas atividades?
Pois é, Ney, eu não era do primeiro escalão, eu poderia ir até o mês de junho, mas preocupado com a nossa campanha e precisando de visitar amigos fora de Santa Cruz do Capibaribe, mas também em Santa Cruz, então eu já entreguei o cargo e estou pronto e disposto para, se Deus quiser, ir para a cabeça da nossa campanha. E o nosso objetivo é voltar para a Assembleia Legislativa para concretizar um trabalho que a gente tem prestado a Santa Cruz, prestado à região e automaticamente a Pernambuco. Mas mais do que isso, servido às pessoas. Eu tenho dito que, graças a Deus, eu sou um servidor, nasci para isso e vivo numa luta aí, tentando minimizar a situação das necessidades populares.
Então, digamos que a pré-campanha de Tonho do Pará, ela começa a tomar fôlego agora, porque você vai ter mais tempo para sair para outras cidades, visitar algumas lideranças.
Sem dúvida, Ney. Dessa maneira, tá certo, eu tomei essa decisão e antecipei a minha entrega de cargo no governo do estado. E agora, se Deus quiser, vou reunir amigos, vou reunir nosso grupo e automaticamente vou cair de cabeça em buscar outros apoios lá fora. Já temos tantos e tantos contatos na região metropolitana, mais espalhada aí por vários municípios do estado de Pernambuco. Vou ao sertão, eu tenho amigos no sertão que tinham me convidado para ir, e agora sim, agora, se Deus quiser, vou fazer aí uma agenda para toda semana poder visitar amigos, tanto em Santa Cruz do Capibaribe, como na nossa região, Jataúba, Brejo, Taquaritinga, Toritama, mas também em outras regiões do nosso estado. Então, vai ser dessa maneira a nossa campanha, pezinho no chão, mas muita fé em Deus e fé no povo, para que a gente possa voltar à Assembleia e defender os destinos do estado, mas defender as necessidades do povo e automaticamente da nossa região, com a infraestrutura, o nosso pensamento da barragem das Porteiras, da Estrada do Pará, da faculdade para Santa Cruz, de um hospital, um mestre Vitalino, e eu não me canso de dizer, eu trabalho muito na área de saúde e tenho mostrado isso ao secretário Antônio Figueira, do quanto o mestre Vitalino está servindo e vai servir. Foi inaugurado, começa as atividades do mestre Vitalino, a nossa região e principalmente a Caruaru, mas a gente precisa de um mestre Vitalino em Santa Cruz ou na micro-região nossa, tá certo? Então, precisa a água, o abastecimento da água, nós estamos aí nessa transposição, mas precisa acelerar e automaticamente construir mais barragens, limpar as que já existem, fazer poços artesianos. Então, é nessa luta que a gente vive e vamos dar continuidade, porque quando a gente luta e tem afinco nas suas imaginações, nos seus pensamentos, e organiza o povo para nos ajudar, não tenho dúvida que Deus ajuda e a gente vamos conseguir uma série de benefícios para a população da nossa região, mas especialmente do nosso polo de confecções.
Tonho, na época da sua contratação no governo, teve alguns outros ex-prefeitos que chegaram também a fazer parte do governo. Eles pediram também afastamento? O senhor tem essa informação?
Não, Ney. Não, Ney. Eu acredito que de 6 ou 7 ex-prefeitos que foi convidado, eu fui quem tomei a primeira iniciativa. Tem Ives, que trabalhava lá perto de mim, Ives Ribeiro, é o ex-prefeito paulista, está aí indeciso se vai para uma candidatura de federal. Ele já disse que para estadual não vai, se for é para federal, mas ainda está no cargo. Eu acredito que ele também deve estar se decidindo, e até o mês de junho ele deve tomar esse rumo dele. Então, e tem outros ex-prefeitos que não pretendem sair candidato. Eu, como tenho o meu objetivo e tinha falado a Santa Cruz do Capibaribe que, se acontecesse uma chapinha, eu tinha pretensões novamente, até porque estou animadíssimo e motivado para continuar minha luta, tentando barganhar as ações para a região, tá certo? Essa estrada, Ney, se Deus quiser, eu participei a semana passada da homologação da empresa que foi ganhadora da licitação. Então eu não tenho dúvida que logo nós vamos estar aí com essa empresa chegando a Santa Cruz e automaticamente começar nessa construção da duplicação Pão de Açúcar Moda Center. Mas tem outras necessidades, tá certo? Nós estamos aí com essa falta d'água e tenho mostrado isso na Compesa, para que eles possam definir tanto as contas de água hoje atual, cobrando água sem chegar na casa do povo, mas essa transposição a gente vamos ter que acompanhar ela para que realmente a gente possa ser beneficiada e estar dentro do circuito da transposição do Rio São Francisco, automaticamente se vindo a Jataúba, indo uma adutora para Poço Fundo, Brejo da Madre Deus, Taquaritinga, deixar tudo no circuito para que quando vêm outras secas no futuro, a nossa população não sofra tanto como tem sofrido por água. Então, Ney, estamos atentos, tá certo? E eu tomei essa primeira decisão porque, como eu lhe disse, a minha condição financeira é baixa, a minha campanha sempre foi feita no pé, olho a olho, com compromisso, e é isso que eu estou fazendo, e é isso que eu vou fazer, mais umas campanhazinhas, graças a Deus, todas com sucesso. Eu agradeço a Deus primeiramente, segundo ao povo de Santa Cruz e a minha região, as pessoas, meus amigos, tá certo, que acreditam e têm me ajudado, que graças a Deus todas as minhas campanhas teve sucesso. E eu acredito muito que, se Deus quiser, vai ser mais uma, porque eu preciso de voltar para a Assembleia para servir e para tentar algo em benefício da nossa população.
Tá certo, Toninho. Para a gente finalizar, saíram rumores de que haveria tido algumas pré-conversas suas com José Augusto Maia, no sentido de tentar fazer com que houvesse só uma candidatura aqui em Santa Cruz. Aconteceu algo nesse sentido?
Não, eu tive com o Zé Augusto conversando, mas ações da nossa campanha, inclusive de transferir, de organizar o pessoal para, nessas últimas semanas, ir para o fórum fazer os títulos, especialmente o pessoal do Pará, de Poço Fundo, povo da zona rural, tá certo? Que a gente sempre incentivou para os jovens ou as pessoas que vieram morar de outros municípios no Pará e em Poço Fundo, nos procuram para fazer a transferência de título. Então, a minha conversa com o Zé Augusto foi essa, para que a gente pudesse verificar se tem dois candidatos. Eu quero saber da minha, eu quero ver como é que o Zé Augusto vai. Nós vamos trabalhar fazendo a campanha, e automaticamente foi nesse sentido que a gente conversou. Eu agora estou em Santa Cruz, vou aprofundar essa conversa e automaticamente definir para a gente, em conjunto, ter aí os preparativos finais, porque a campanha realmente só começa em julho, mas a gente tem que se organizar e preparar para quando chegar na época da campanha, não ter tudo organizado e já sabendo como vamos fazer e aonde vamos chegar. Então, foi nesse sentido que a gente conversou, e eu quero mandar um forte abraço ao povo do Pará, de Poço Fundo, tá certo, as duas vilas, mas São Domingos e Pão de Açúcar também, a gente tem muitos amigos. Então, vamos aí dizer às pessoas que tem até o dia 7 de maio para você ir até o cartório eleitoral, tanto levando o seu filho que completou 16 anos, quanto o seu amigo que veio morar, ou seu parente que veio morar em Santa Cruz, para a qualificação e automaticamente edificar sua residência eleitoral em Santa Cruz do Capibaribe ou em cada seu município. Então, é nesse segmento que a gente conversou, e outras ações, porque precisamos de organizar aí uma série de coisas para, se Deus quiser, na época certa, na época da campanha, poder fazer uma campanha limpa, bonita, honesta, mas com muito objetivo, que é a vitória no final. Uma grande vitória. Eu tenho dito que a vitória de Toninho do Pará, ela costuma saciar a vitória do povo. E aí não vai ser diferente dessa vez, vai ser mais uma vitória, não só minha, mas do meu povo. Porque eu indo para a Assembleia, as pessoas vão comigo, tá certo? Não tenha dúvida que eu não vou sozinho, vou com meus 30 e poucos mil pessoas que vai me ajudar. E depois da campanha, aí vai Santa Cruz do Capibaribe por inteiro, vai Jataúba, vai o Polo de Confecções por inteiro, para a gente poder defendê-lo e cada vez mais afincar a geração de emprego, de renda, e de qualificar a nossa infraestrutura com mais educação, com mais saúde, com mais segurança e automaticamente com mais moradia. As casas que a gente fala tanto, vamos para a Assembleia defender aquelas 335 casas, foi com gente e poucas que tá sendo construído, ainda é pouco e precisa de muito mais do que isso. Tem muita gente ainda morando no aluguel e todo mundo tem direito a seu teto. Então, nosso objetivo é ir para a Assembleia mas focado nas nossas necessidades, na necessidade do povo, que é a nossa necessidade de Santa Cruz e da nossa região. Então, foi nesse sentido que vamos fazer nossa campanha. E como eu disse, sozinho não consigo, vou conseguir por Deus, mas por muitos amigos que me ajudam.
Pelo que eu entendi, o senhor calcula algo em torno de 30 e poucos mil votos, né? Porque há deputados calculando acima de 25 para ter uma certa segurança nessa chapinha, né? Agora, na cidade aqui, deverão ter 4 candidatos. Vai ficar meio complicado, senão o Dimas pode ser candidato também, tem o Diogo, tem o Ernesto, tem o senhor.
Pois é, Ney, eu acredito, eu tenho falado que eu sempre me preocupo muito, né, com a minha candidatura, com a nossa candidatura. Eu sei que quando os partidos lançam dois não é bom, isso aí a gente tem esclarecido isso, dois candidatos no grupo não é bom para ninguém, mas infelizmente está acontecendo, e se realmente acontecer, cada um vai fazer a sua, e isso pertence a Deus. Eu acredito muito que tudo é do Pai, tudo é Jesus que determina. Se Dimas vir chegar a ser candidato, eu tenho falado também, Dimas, não tenho nada contra, meu amigo, foi vereador do nosso grupo, infelizmente foi para o outro grupo, tá certo? Não sei como é que ele está lá no outro. Ele é o maior de idade, uma pessoa boa, digno de qualquer um mandato, e se for, que Deus proteja ele, tá certo? É só o que eu peço e desejo. Para mim, não tem nada contra, e graças a Deus com ele nunca tive problema, nem com ele, nem com ninguém. Para mim, os meus vereadores na época, todos são bons e todos merecem, até do outro grupo político, cada um faz a sua política da sua maneira e da maneira que acha que deve ser feita, e o povo é quem julga. Então, o que eu posso dizer a Dimas é que se ele for candidato, se quiser também vir para a minha campanha, me abraçar, eu estou de braços abertos para abraçá-lo, tá certo? Ele e a família é uma pessoa boa. Então, vamos ver aí como é que vai se destinar isso aí, se definir, e se for da vontade de Deus, vir para a minha campanha, que eu estou de braços abertos para apoiá-lo. Mas se ele for candidato, que Deus tome conta e proteja ele, e que se for da vontade dele, que ele possa se eleger, que não tenho dúvida que seria um grande deputado.
Tá certo, então, Toninho, muito obrigado, viu, pela sua participação. Inclusive, vamos marcar um dia para que o senhor possa vir aqui no nosso programa, né, passar mais tempo também, até falar sobre essas questões de meio do mundo.
Até peço desculpa a você, eu estou começando a andar nos municípios, agora mesmo estou de saída para um município, mas qualquer momento a gente agenda e vamos fazer aí os programas, até porque nós só temos até o mês de junho. Então, quero voltar aí nas rádios, principalmente aí na Polo FM e no seu horário mesmo. Quero mandar um abraço a você, a Márcia, a todos que fazem a Rádio Polo FM, e mais do que isso, mandar um abraço ao povo de Santa Cruz, às famílias, os homens, as mulheres, os feirantes lá no Moda Center em Santa Cruz, aos administradores, Valmir, e a toda a pessoa que administra o Moda Center, mas as famílias santacruzenses, aos cortadores, aos pedreiros, aos serventes, às costureiras, que acertam as nossas amigas costureiras, dizer a vocês que estamos firmes, estamos vivos e com muita fé em Deus para lutar, continuar lutando por Santa Cruz do Caparibe. Um abraço ao povo da zona rural. Forte abraço a todos os agricultores.
8h45, ouvimos o ex-prefeito, pré-candidato, inclusive a deputado estadual, Toninho do Pará. Inclusive, vamos tentar, como eu falei, ter a presença do Toninho aqui durante a semana. Romenick.
Tá aí, Toninho Light do Pará, né? Que coração, como eu sempre brinco, né? Tamanho de um condomínio, cabe todo mundo.
O estilo do Toninho
é oposição, situação, cabe todo mundo no coração do Toninho. E o seu jeito matutinho, caladinho, ele vai chegando lá, viu? Ele vai chegando e, querendo ou não, provavelmente estará numa mesma coligação o Toninho e o Ernesto. Provavelmente estarão numa mesma coligação, disputando voto a voto, né? Toninho já dá uma como é que se diz? Podemos dizer uma previsão onde passa dos 30 mil votos no estado, essa é a previsão do ex-prefeito Toninho do Pará. E disputando por uma vaga, o Ernesto tem que correr também atrás disso. Por quê? Porque são duas pessoas de Santa Cruz do Caparibe, duas pessoas que estão disputando o mesmo cargo e, querendo ou não, a mesma vaga, podemos dizer. Se estiverem na mesma coligação, estarão disputando a mesma vaga. Por isso que essa corrida vai ser muito interessante, principalmente se estiverem na mesma coligação entre o Toninho e o Ernesto. Então é esperar para ver essa briga, né? E ver quem chega. Se dá para os dois ou não, né? É uma corrida difícil, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver se a questão vai ficar tão light até as eleições, né? Se vai se dar tão light até as eleições, até porque a disputa é dentro do próprio grupo.
8h46, vamos para o intervalo. Na volta, a última parte do Rádio Debate, vamos falar um pouco mais também sobre a pesquisa eleitoral, já que nós não debatemos esse assunto aqui no estúdio, a pesquisa do Datafolha e mais informações também sobre a política local. De volta com o programa Rádio Debate, 8 horas, né, e 52 minutos, né, conversando agora com o Romenick sobre essa questão da pesquisa. Como nós falamos aqui com o Hinaldo, talvez pelo menos na minha opinião, o Lula deve se manter preservado até junho, mas em junho pode ressurgir.
É, não pode se descartar essa hipótese, apesar de ainda achar difícil, né? A Dilma, eu tinha abordado na pesquisa do Ibope, até porque nós não podemos comparar Datafolha e Ibope, né? Temos que comparar a pesquisa do mesmo instituto com pesquisa. Mas eu já abordava no Ibope que parece que o adversário principal da Dilma Rousseff é a própria Dilma, é seu próprio governo. Por quê? Se compararmos Datafolha com Datafolha, o Aécio Neves não saiu do canto. 16% e 16 hoje. 16 em fevereiro, 16 agora em abril. O Eduardo Campos apenas oscilou de 9 para 10, que está dentro da margem de erros. Ou seja, também na minha visão não saiu do canto. A Dilma perde 6 pontos e nomes como Denise Abreu, Levi Fidelix surgiram nessa pesquisa, que até então não aparecia com 1%, né? Pela primeira vez aparece com 1%, e votos nulos e branco aumenta, assim como os que não sabem quem votar também aumentaram 2%, né? Ou seja, a Dilma não perdeu pontuação para os demais. A Dilma não perdeu pontuação para os demais, né? Para os seus principais adversários, que são o Aécio Neves e o Eduardo Campos. Ela vem perdendo para ela mesma, o desgaste político da Petrobras. Outro detalhe que eu abordo aqui, sei até que você discorda, a gente comentando em off, foi a questão do... O Datafolha fez essa pesquisa na semana após a peça publicitária do PSB com a Marina Silva. Agora, na minha concepção, eu achei que parece que a peça publicitária foi uma estratégia errada. Por quê? O Eduardo Campos, ele não saiu do canto. 9 e 10 é uma oscilação dentro da margem de erro. Eu tinha dito aqui naquele dia, um dia após a peça publicitária, que deu muita ênfase à Marina, para mostrar que Marina estava com o Eduardo Campos. A pesquisa mostra que Eduardo Campos ainda é um mero desconhecido, mesmo após a peça publicitária. E o interessante do dado da pesquisa foi que quando coloca a Marina Silva como presidente, ela sobe 4%. Ela subiu...
Em relação a Eduardo?
Em relação a ela mesma. A ela mesma. Ela subiu 4%, ela subiu de 23 para 27, ou seja, ela pegou a queda de Dilma e está a 12% atrás de Dilma apenas, e 11% à frente de Aécio Neves. Ou seja, a peça publicitária tornou... Parece que os filhos da esperança deu a entender, isso é a minha visão, deu a entender à população do Brasil que a candidata é a Marina Silva. Acho e não
a Marina
Eduardo
é
Campos.
Mais conhecida também.
Exatamente, então... só que não deu aquela mensagem que o candidato era Eduardo Campos. Eu tinha dito até aqui no programa que Eduardo apresentou Marina, mas Marina não apresentou Eduardo Campos. Eu tinha dito isso aqui um dia depois daquela peça publicitária. Esqueceram de mostrar o governo de Eduardo Campos em Pernambuco. Esqueceram de mostrar Pernambuco, mas mostrou Marina. Eduardo Campos a todo momento mostrava Marina e dava a entender que a candidata era Marina e não Eduardo Campos. E parece que dos filhos da esperança, a população do Brasil escolheu Marina Silva e não Eduardo Campos. Porque a Marina Silva vinha estacionada nas pesquisas e ela aumenta 4% nessa pesquisa atual. Enquanto Eduardo Campos não saiu do local. Parece que ficou na cabeça da população que a candidata é a Marina e não Eduardo Campos. A estratégia de Eduardo tem que mudar. Até porque não se vai ter a todo momento essa peça publicitária, né? Que foram de aproximadamente 10 minutos, se eu não estou enganado, 10 a 15 minutos. E depois foram utilizados, vem sendo utilizado 30 segundos, né? Por dia, se eu não estou enganado, um comercial de 30 segundos, onde sempre aborda também os filhos da esperança entre Marina e Eduardo e não dá a entender quem é o candidato a presidente. E preocupante para o Eduardo Campos é esse dado que a gente traz do bloco do Magno, né? Onde a Dilma Rousseff teria 15 minutos se continuasse as coligações da forma que está. O Aécio Neves teria 4 minutos e o Eduardo Campos não passaria de 1 minuto e 27 segundos. E aí, Naldo Sampaio aborda. Tem um tempo só para dizer meu nome é Enés é complicado, só que o nome de Enés é pequeno, né? Era pequeno. Dizer meu nome é Eduardo Campos é muito maior, talvez não dê tempo dentro desse tempo de 1 minuto e 27 segundos. O Eduardo vai ter a dificuldade que eu sempre abordo, que o Armando tem aqui, né? E mesmo assim ainda vem conseguindo alguns partidos, a exemplo do PDT, do PDT que pode vir, do PP que pode estar com o Armando Monteiro, né? Entre outros partidos, o Eduardo não está conseguindo isso a nível nacional, né? A dificuldade que o Eduardo Campos impõe aos seus opositores aqui no estado de Pernambuco, ele está sofrendo na pele a nível nacional, sem partidos aliados e sem palanques em alguns estados do Brasil. É uma dificuldade tamanha. Para vencer a eleição, Eduardo primeiro tem que passar Aécio Neves nas pesquisas do primeiro turno para tentar ir a um segundo turno. E até o momento, Eduardo não saiu do canto ainda.
Deixa eu trazer aqui a matéria sobre o Parque das Feiras de Caruaru, lançamento do projeto que foi a semana passada. Serão 90 hectares de área, aliás, 60 hectares de área construída. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Ney Lima. Novo Parque de Feiras de Caruaru terá área construída maior do que o Moda Center e o Calçadão juntos. Foi divulgado o vídeo do projeto do novo Parque de Feiras de Caruaru. A obra, com investimento estadual, ocupará uma área de 60 hectares. E pela grandiosidade do empreendimento, a prefeitura desembolsou 10 milhões de reais só para a compra do terreno, que ficará na margem direita da BR-104, sentido Toritama. O vídeo mostra a obra em seu projeto original, mas que ainda pode sofrer diversas alterações, de acordo com o que for apresentado durante estudos topográficos da área. O novo parque de feiras terá estacionamento para 600 ônibus, docas para carga e descarga de veículos e caminhões, estacionamento para mais de 3 mil carros de passeio e será próxima a vários pontos de referência, como o Polo Comercial, a BR-104, o Hospital Mestre Vitalino e também ao campus da UFRPE. Para se ter uma noção do investimento, o Moda Center é construído em uma área de 32 hectares, quase 50% menor em relação ao novo Centro de Comércio Popular de Caruaru, e deixa para trás os 13 milhões que foram investidos no calçadão Miguel Arraes de Alencar, também de iniciativa estadual. A área que será construída do novo Parque de Feiras é maior do que o calçadão e o Moda Center juntos.
Nove horas e dois minutos, Romenick, não há o que se reclamar em relação a isso. Evidentemente que Caruaru merece toda a atenção, né? Pela feira que, enfim, vem sofrendo durante muitos anos. Agora, é uma questão de economia comercial em que Santa Cruz de Capibaribe, pelo seu Moda Center, precisa também estar atenta, né? É uma concorrência, de certa forma.
Mais um parque de feiras, não é? Vai ser construído e com uma super estrutura, né? Uma estrutura que é até maior do que o Moda Center e o Calçadão junto, né? Se nós formos messar o Moda Center e o Calçadão, não chega a estrutura que tem de tamanho, né? De área que vai ter o Parque de Feira de Caruaru. Só achei pequeno o estacionamento, né? Para a estrutura que vai se ter, o estacionamento do Parque de Feira de Caruaru vai ser pequeno. Contudo, suprido principalmente pelos acessos, né? O governo do estado fez questão de dar 10 milhões a esse parque de feiras para desapropriação do terreno, e em contrapartida a prefeitura de Caruaru entra com 1 milhão para viabilizar os acessos da mesma. Digo acessos porque já tem uma pista duplicada ali. A BR-104 já é duplicada para se chegar ao parque de feiras, que vai dar visibilidade ao polo que lá existe, não é? Ao polo que já existe lá, vai dar uma visibilidade maior e uma valorização maior, sem falar nas entradas dessa estrutura de 1 milhão, né? Eu acho que tem que se preparar. A concorrência sempre existiu, entre Santa Cruz, Caruaru, Toritama. Só que agora está uma concorrência cada vez mais qualificada. E quem tiver mais qualidade vai vencer essa corrida, né? Comercial. E hoje, a estrutura melhor desenhada é a de Caruaru. Isso nós não podemos fechar os olhos. Por isso, cobrem. Cobrem população de Santa Cruz e Capibaribe, principalmente essa duplicação da PE-160. Por quê? Porque se essa duplicação da PE-160 não ficar pronta, né, o mais rápido possível, a gente vai estar dentro de um beco. Já entre a 104. Caruaru tem uma super estrutura para chegar ao Parque de Feira, você acha que o motorista de um ônibus e os clientes vão querer passar por insegurança na nossa PE-160 ou ir pela BR-104 com conforto e qualidade? Nós estamos vencendo essa concorrência pelo nosso conforto, pela nossa qualidade. E temos que estar sempre dando qualidade e conforto aos nossos clientes. A partir do momento que Caruaru der um conforto a mais, óbvio, se você chegar em uma loja e for mal atendido, você nunca mais vai lá, vai querer ir em outra loja. Hoje quem está dando conforto melhor somos nós, mesmo com o problema da PE-160, porque muita gente, eu tenho familiares que vão para Caruaru e são humilhados, né? Chegar lá, ter que esperar, abrir portão, entra, fica lá preso, né? Sem poder, dormindo com o olho aberto e o outro fechado, né? Isso não é conforto, mas a partir do momento que a estrutura do Parque de Feira de Caruaru estiver pronto, com a duplicação da BR-104, eles já estarão com a estrutura melhor do que a nossa. Por isso que é necessário que a nossa... Eu acho que de primeiro momento, a duplicação da PE-160 é necessário e é de fundamental importância para a nossa corrida comercial.
9:05, final do programa. Estaremos de volta amanhã com mais uma edição do programa Rádio Debate. A todos um abraço.
Rádio Debate, Polo FM.